Boa noite. Não será preciso apertar o cinto de segurança, mas vamos voar nesta edição do Ensaio Geral na Feirão e descobrir um mundo com os pés no ar e uma geografia flutuante, onde os países desapareceram, mas as cidades continuam a existir. O que se passa é que agora viajam. A toponímia tornou-se móvel. A Vida no Céu é o novo livro de José Eduardo Agualusa, o escritor angolano que entrevistamos esta noite no Ensaio Geral, feito entre livros, na Livraria Feirão, nesta parceria com a Renascença e a Book Tailors, a consultora editorial. Nascido no UAMB, José Eduardo Agualusa tem 53 anos, venceu recentemente o Prémio Manuel António Pina com o livro infantil A Rainha dos Estapafúrdios. A Vida no Céu, o livro que acaba de lançar pela Quetzal, tem escrito logo no início que é um romance para jovens e outros sonhadores. Obrigada, José Eduardo Agualusa, por estar no Ensaio Geral. Diz que este seu novo livro foi feito para e com os seus dois filhos.
Eu queria, há muito tempo já que queria escrever um livro para os dois. Eu tenho escrito livros para crianças, não é? Mas o menino já tem 16 anos, já tem outras exigências também. E a menina é muito criativa, então também e gosta de ler, então tem também uma exigência maior. E este livro, na verdade, surgiu como um pouco como foi se construindo como um brinquedo, não é? Eu é verdade que sonhei o título. Acontece muito sonhar ou com frases ou com personagens, às vezes com enredos, às vezes com o fim de uma história.
Aqui foi o título.
Aqui foi o título e foi o título e foi a primeira frase. Depois que o mundo acabou, fomos para o céu. E acordei com aquela frase na cabeça, não é? Depois que o mundo acordou, fomos para o céu. Depois que o mundo acabou, fomos para o céu. E comecei a construir o livro todo à volta desta frase. Então, realmente foi, e com os meninos, ou seja, eu fui lendo para eles, e eles foram dando algumas sugestões, e, portanto, mudei algumas coisas, e incluí outras, em função da própria imaginação deles, da própria literatura.
Precisamente, A Vida no Céu que propõe é esse exercício de
imaginação. É pura ficção. Se fosse comparar com algum livro anterior, teria de ser mais, talvez, com O Vendedor de Passados, um pouquinho com alguma coisa da Barroco Tropical, mas mesmo este vai mais além. Quer dizer, este realmente é pura.
Para quem nos
ouve,
é preciso explicar que a Terra sofreu um dilúvio Sim. com letra maiúscula, é preciso que se diga.
Sim, é o dilúvio.
Um desastre, um grande desastre.
E as pessoas, como não podiam mais continuar a viver à superfície da terra, que aquece muito e é inundada de água, as pessoas fogem para o céu, constroem balões, constroem dirigíveis, não é? Constroem grandes cidades flutuantes e vão viver para o céu.
Nessas grandes cidades flutuantes há os grandes dirigíveis, Xangai, Nova Iorque, mas há também as pequenas balsas. Nesse céu há, na mesma, as diferenças entre pobres e ricos que existem na Terra?
Sim, e outras, não é? Ou vamos dizer que outros erros, outras distorções sociais estão presentes também. Na verdade, os dirigíveis são habitados por pessoas muito, muito ricas, que foram as pessoas que puderam comprar os lugares naquelas cidades, não é? Embora depois tenham a trabalhar pessoas pobres, ou seja, imigrantes são pessoas que vêm das balsas, que vão depois trabalhar como nas cozinhas, etc. Tem esse lado de distorção social.
Encontramos nesta geografia flutuante também a geografia dos seus afetos.
Sim,
para ti, por exemplo.
Sempre tem.
Estão lá aquelas que são as suas cidades de coração?
Sim, estão. Estão assim os lugares, alguma dessa a geografia de afetos. Sim, está.
Mas há também o outro mundo, um lado se calhar mais negro, encontramos por uns binóculos Port-au-Prince, de alguma forma encontramos os piratas do ar, será isso?
Sim, não, o livro remete para toda uma mitologia, não é? de literatura juvenil também, não é? e tem piratas, não é? Tem piratas, tem a história do menino, na verdade é a história do menino que parte à procura do pai, não é?
Portanto,
é
uma busca. Carlos Tucano.
É uma busca, não é um livro, é uma iniciação, não é? É ali um processo de iniciação também. E ao mesmo tempo que parte à busca do pai, ele solta o balão da família, portanto transforma-se num navegador solitário e vai procurar o pai. Enquanto vai neste processo de procura, ele vai-nos apresentando também esse mundo flutuante. E isso para mim é que foi divertido, o mais divertido foi criar um mundo, imaginar um mundo totalmente diferente, não é? Quer dizer, como esta gente poderia sobreviver no céu, não é? Tendo tudo sido destruído na terra. E a partir daí fui construindo todo um universo novo. Isso foi muito divertido, na realidade. A promessa que fiz aos filhos foi continuar, né? Portanto, tenho a intenção de fazer pelo menos mais dois.
Ou seja, será uma trilogia.
Sim, 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 sim. Este deixa, inclusive, algumas histórias ficam soltas para poderem continuar no segundo volume. A questão é que há imensa coisa para dizer, porque à medida que a gente começa a criar um mundo, né, ele vai-se alargando sempre na periferia, né? Sempre ali umas pontas que vão crescendo, vão-se alargando, depois a gente vai... É difícil parar.
Ou seja, ficou alguma coisa a flutuar no ar deste livro?
É muito difícil parar. Quando a gente começa a criar um mundo, é muito difícil parar.
Pergunto-lhe se a história do Carlos Tucano, se o apelido deste rapaz é por coincidência ou foram as asas da sua imaginação que lhe deram o apelido do nome de um pássaro?
Não, não é exatamente uma coincidência, não. Aliás, no livro depois eu não vou desvendar, porque há uma história que não pode ser contada, não é? Um final que não pode ser contado, mas tem uma razão de ser que as pessoas percebem no fim, não, tem uma razão de ser.
Há também em todo este livro a questão da tecnologia, do Facebook. Apesar de haver esta geografia flutuante, há muitos elementos que nos prendem àquilo que é a nossa vida do dia-a-dia. É, no fundo, também uma grande analogia daquilo que é a nossa vida hoje em dia? É isso que me interessa?
É uma tentativa de reflexão sobre problemas que nós já temos hoje, não é? E situações que já vivemos, que não resolvemos, e que poderão evoluir num sentido ou noutro, consoante se faça alguma coisa para resolver ou não. Não é? É uma distopia, por isso é uma distopia. As distopias são isso mesmo, não é? O que é uma distopia? É imaginar uma realidade catastrófica para tentar prevenir, não é? Então, nesse sentido, é uma reflexão sobre tudo, sobre o que nós estamos fazendo ao planeta.
A certa altura diz que os livros são as árvores que aprenderam a falar, é pelo menos o que diz o pai do Carlos, do personagem principal. Os livros são isso, são árvores que aprenderam a falar para si?
Porque no livro também isso tem a ver com o facto de toda... Há uma nostalgia permanente das florestas, não é? Do verde. Essa é uma situação que eu acho curiosa, é que há uma oposição entre quem já nasceu no céu e quem foi para o céu, não é?
Quem não tem memória, no fundo,
quem não tem memória da
Terra,
da vida, não é? As novas gerações já não têm memória. Então, as novas gerações não têm realmente, não lhes faz falta uma série de coisas que os mais velhos sentem falta. E essa é uma pergunta que eu me fui colocando a mim próprio enquanto escrevia o livro o tempo todo. O que é que, se eu perdesse a Terra, de que é que sentiria mais falta, não é? Tentar perguntar às pessoas também de que é que sentirias mais falta se deixasses de viver na Terra, não é? E a maior parte das pessoas, a resposta imediata são as árvores, por exemplo, não é? A questão das árvores. Tem um personagem que diz: eu nunca dei importância às árvores enquanto estava na Terra, odiava os eucaliptos, por exemplo, e agora, se visse um eucalipto, abraçava-me a ele, não é? Porque realmente percebia o quanto é importante. Portanto, há coisas que nós lidamos, deixamos de ver porque estamos sempre com elas, deixamos de lhes dar importância porque à partida estão garantidas, estão para sempre, não é? E na realidade não estão para sempre, infelizmente, não é?
Quando a certa altura fala de Luanda, Luanda é a tal aldeia biblioteca. É irónico se pensarmos que em Luanda o acesso ao livro é com certeza
claro.
Muito, muito difícil.
É o contrário.
É o contrário. O que é que lhe interessou precisamente em colocar aqui esta questão?
Interessou-me isso mesmo. Eu acho que não é possível haver desenvolvimento sem haver leitura, não é? Sem haver livro. E nós vamos ver os países do mundo mais desenvolvidos e não é... Há essa coincidência, óbvia, não é? Quer dizer, países desenvolvidos são países onde a leitura, onde o livro chega às pessoas. Portanto, não é possível fazer desenvolvimento sem, primeiro, tentar levar o livro às pessoas.
E isso não acontece em Angola?
Não, infelizmente não, de todo. Quer dizer, não há o básico, que são redes de bibliotecas públicas. As poucas bibliotecas que existem estão cheias de gente, você vê isso. Há filas ao sol, as pessoas passam mal para poder frequentar durante algumas horas uma biblioteca. Mas não há esforço, não foi feito esforço nenhum. Estão a ser construídos estádios. Agora mesmo está a ser inaugurado um estádio enorme para o hóquei em patins. Para o hóquei em patins, que não é sequer uma modalidade propriamente de massas em Angola, não é? E não estão a ser inauguradas bibliotecas, não é? Falta um investimento grande no ensino básico, que é fundamental. Agora não sei exatamente qual é a situação, mas há uns anos atrás havia mais investimento, havia mais dinheiro aplicado pelo Estado em bolsas de estudo para universitários e pós-universidade do que para o ensino médio e básico todo junto. É inacreditável. De qualquer forma, ainda hoje há muito mais dinheiro aplicado, por exemplo, na defesa do que na educação. Portanto, a primeira coisa, a meu ver, é a educação. A educação devia ser a base de tudo, né? Educação, ensino básico. Mas depois tem as redes de bibliotecas públicas que não existem, o apoio às livrarias que não existem, o apoio às editoras, tudo, né? Portanto, está tudo por fazer no que diz respeito ao apoio ao livro.
Isso é gerador também de uma desigualdade social.
É reflexo de uma maneira de pensar o país, em primeiro lugar, não é? De um desprezo,
e há falta de estratégia de pensar o país
pela população. E você vê o que aconteceu em Portugal ou no Brasil. Portugal construiu uma boa rede de bibliotecas públicas, bastante boa, e hoje tem escritores, tem uma nova geração de escritores ou várias gerações de escritores com reconhecimento, reconhecidos internacionalmente, né, com um peso internacional. O Brasil fez, que é um caso também que eu conheço bem, tem feito um esforço enorme no sentido de levar o livro às suas populações. É o maior comprador de livros do mundo, o governo brasileiro, hoje. E isso também começa a ter reflexos, quer dizer, no pensamento das pessoas, no desenvolvimento, tudo está ligado.
Em relação à questão angolana ainda, como é que o José Eduardo Agualusa vê o investimento angolano em Portugal, que hoje, por vezes, parece salvador da situação de algumas empresas portuguesas? Como é que vê este investimento?
O importante não é saber de onde vem o investimento, se é um investimento de Angola ou de outro país qualquer. O importante é saber de onde vem o dinheiro, não é? E essa é uma questão que por vezes não se coloca em Portugal e devia colocar-se. E porquê que Angola está a investir em Portugal e não está a investir nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos vão perguntar de onde vem o dinheiro. Essa é a diferença, não é? Em Portugal não está a perguntar de onde vem este dinheiro. E devia perguntar. Essa é a questão. A primeira questão é essa. O resto, enfim, acho que não interessa muito.
A situação de desigualdade social pode ser explosiva em Angola neste momento?
Se você pensar no Brasil, o Brasil, ninguém estava à espera das manifestações recentes no Brasil. Paradoxalmente, essas manifestações aconteceram, esse movimento aconteceu no Brasil, porque nestes últimos anos, estes governos do Lula e agora da Dilma, criaram uma nova classe média, ou seja, criaram um grupo novo de pessoas que têm acesso ao livro, por exemplo, também, e portanto têm acesso ao pensamento e começou a questionar coisas e começou a reivindicar. E essa nova classe média é muito reivindicativa. E é isso que falta a Angola, nós não temos uma classe média. E, portanto, isso explica o facto de ter as manifestações que têm havido em Angola são com muito pouca gente. Evidentemente, não é só por isso, a repressão também conta.
A repressão é bastante forte.
Mas noutros países, por exemplo, no Egito, em outros países, nós vimos esses estudantes conseguiram mobilizar muita gente. Em Angola isso não acontece. Eu acho que não acontece exatamente porque não há sequer uma classe média.
No caso do Brasil, o José Eduardo Agualusa vive parte também do ano no Rio de Janeiro. Faz sentido, então, essa reivindicação?
Faz sempre sentido. Eu acho que qualquer manifestação cívica, não é? Qualquer evento que leva as pessoas a questionar, o que quer que seja, que leva as pessoas a pensar, é positivo sempre. Acredito que numa primeira fase, muitos desses garotos que surgiram à rua o tenham feito por mimetismo, não é? E não sabendo muito bem porque, o que estavam a fazer e porque estavam a protestar. Mas numa segunda fase começaram a discutir, não é? Começaram a questionar coisas. E isso é sempre saudável, isso é sempre saudável, não é? Não, nunca, não vejo
Mas
manifestações...
o que está a ser reivindicado são questões fundamentais, no seu entender, para esta sociedade brasileira, para esta nova sociedade brasileira?
Que neste momento tudo está a ser reivindicado, né? Começou com a questão do passo social, mas rapidamente as pessoas começaram
noutras razões,
portanto, a questionar a realização do Mundial de Futebol, etc. Portanto, rapidamente começaram a trazer a lume outras questões, mais importantes, a meu ver, mas enfim, todas as questões são importantes, depende de quem é quem, quer dizer, o que é positivo é que as pessoas discutam, não é? E que levantem, saiam à rua e façam... tentem criar outra maneira de participação social, participem, Não é? Isso é que falta, não é? Isso é que falta, é que as pessoas participem. Aqui em Portugal falta muito também isso. Não é?
Precisamente ia lhe perguntar que paralelo é que faz que era com a situação portuguesa. É que,
a verdade é que também no Brasil foi só agora que isto aconteceu e foi inesperado desse ponto de vista. Ninguém estava, para toda a gente, para mim também, porque o Brasil está a crescer muito rapidamente e é a sensação que se tem quando visitamos o Brasil é que as coisas evoluíram muito e evoluíram muito positivamente. Mesmo no Rio, que é a cidade que eu conheço melhor, a questão da violência já não é hoje o que era há 10 anos, não é? Portanto, hoje é possível visitar um morro, andar pelo... Eu já fiz essa experiência e posso comparar, porque eu escrevi um livro, inclusive, o ano em que o Zumbi tomou o Rio, que é Imagina uma Guerra, não é? De natureza racial no Rio de Janeiro. E nessa altura subi e estive em vários morros, e os morros estavam controlados pelo tráfico, completamente. Era uma guerra civil. E hoje é possível visitar muitos desses morros sem problema nenhum e circular durante a noite. Portanto, para quem visita o Brasil, a situação melhorou muito e, portanto, surpreendeu esse levante popular. Não é? Agora, depois você pensa um pouco melhor e chega a essa conclusão. Porquê? Porque realmente foi criada ali uma classe média nova que é muito reivindicativa. Por exemplo, nas faculdades, nas universidades, até há muito pouco tempo, as universidades refletiam essa desigualdade social, que é também no Brasil uma desigualdade racial. Você ia a uma universidade e só via brancos na universidade. E hoje já não é exatamente assim. E essa nova geração que está a chegar às universidades é muito reivindicativa. É muito, muito reivindicativa. E isso explica também esta situação que estamos a assistir agora no Brasil. Volto a dizer, para mim isso é positivo, o facto das pessoas questionarem é positivo, o estranho é que não questionem, não é? O estranho é a aceitação. A participação na vida pública, na vida social, no cotidiano, é sempre uma coisa positiva, não é? Se nós compararmos, por exemplo, o caso da África do Sul, agora também se tem falado muito no Nelson Mandela, porque o Mandela está muito doente, mas o Mandela surgiu na África do Sul e não surgiu em Angola, porque a África do Sul é a África do Sul, porque a África do Sul já era um país muito mais avançado que Angola em termos de organização social, de participação cívica. A África do Sul é um dos países do mundo com o maior número de organizações cívicas, de organizações não-governamentais, de associações de estudantes, sindicatos, etc., igrejas, que durante anos e anos fizeram um combate contra o apartheid, foram-se organizando contra o apartheid. E depois do fim do apartheid, continuaram com outras reivindicações. E isso explica a vitalidade de uma sociedade como a África do Sul e o facto da África do Sul, ao contrário de todas as previsões sombrias que diziam vai haver uma guerra na África do Sul, vai ser um desastre, etc. E não, foi feita uma transição pacífica e o país tem vindo a progredir, evidentemente também com muitos problemas, mas tem vindo a progredir. E isso, essa, isso que você vê nestes países, sobretudo nos países anglófonos, que é esta participação social, é uma coisa muito importante.
No ensaio geral, temos sempre espaço para escutar as perguntas do público que veio aqui à Livraria Feirã, mas para já ouvimos uma pergunta deixada por Guilherme de Oliveira Martins, ele é o Presidente do Centro Nacional de Cultura e é o colaborador semanal do ensaio geral.
Tendo uma relação privilegiada com o Centro Nacional de Cultura, uma vez que não esquecemos uma colaboração antiga e fecunda, é para mim um gosto muito especial fazer esta pergunta a José Eduardo Agualusa. Foi connosco que ele criou Nação Crioula, o romance de 1997, e foi um magnífico cronista da primeira viagem à Indonésia, depois do reatamento das relações de amizade com esse país de tantas e tão boas recordações. Angolano em viagem, quase sem raça, gosta do mar, de um céu em fogo ao fim da tarde, nasceu nas terras altas, quer morrer em Benguela ou, como alternativa, pode ser em Olinda, no nordeste do Brasil. A pergunta sacramental e difícil é como se assume como escritor em viagem. Os seus romances juntam sonho, imaginação, peregrinação, relações humanas inesperadas e um contacto fantástico com a natureza na sua diversidade imensa. Diz-nos, deixámos de dar importância ao sonho. O sonho cumpre um papel na vida das pessoas. É importante voltar a sonhar. Isto num tempo em que, como diz, a internet e a televisão impõem sonhos alheios e acabam com o fabrico próprio. Neste registro, gostaria que nos falasse das possibilidades das literaturas de língua portuguesa. Insisto no plural e no facto de a língua portuguesa ser cadinho de várias culturas. As línguas da Península Ibérica são cada vez mais influentes no mundo como línguas maternas. A ideia de lusofonia só faz sentido como encruzilhada plural, como encontro de muitas diferenças. Como vê, o José Eduardo Agualusa, autor de O Vendedor de Passados, um espaço futuro de várias culturas, de vários centros, mas de uma língua comum. Há, como sabemos, muitos equívocos e muitos fantasmas que importa esclarecer e conjurar. Não há uma matriz nesta capacidade de ter várias pertenças e vários modos de criar. Afinal, como entender hoje a melhor mensagem de Milagrário Pessoal?
Quanto à questão das literaturas em língua portuguesa, eu tenho uma visão muito otimista, porque pelo que acabei de dizer atrás, acho que durante anos, no caso, eu concordo inteiramente, tudo isto é plural, mesmo dentro de cada país, há muitas. Isso é que é bom. O que é bom é que há várias literaturas portuguesas também, várias literaturas brasileiras, quer dizer, porque a diversidade é cada vez maior. E para mim o mais interessante é esta diversidade de propostas. No caso de Portugal, tem a ver com esse investimento continuado, não é? É sempre bom salientar isso quando, em períodos de pressão, é que Portugal fez coisas muito bem feitas. Uma das coisas bem feitas que se fez foram a rede de bibliotecas públicas e o apoio ao livro no exterior. Ou seja, Portugal criou realmente uma política de língua que o Brasil não tem, por exemplo. Só começa agora a tentar desenhar. Não é? O Brasil não tem, nunca teve uma estrutura como o Instituto de Camões, não é? Como o IPLB, que dá apoio à edição no estrangeiro, e que é um excelente, é muito bem feito. Agora, vamos ver se aguenta, acho que está um bocado. Francisco José Viegas, que está aqui no público, poderia falar sobre isso, porque já foi Secretário de Estado da Cultura. E ele sabe bem a importância do IPLB e a sensação que eu tenho é que estão a enfraquecer também o IPLB. Mas, enfim, de qualquer forma, esse trabalho foi feito durante muito tempo. O Brasil, embora sem uma política de língua, portanto, sem pensar a língua portuguesa na sua diversidade, na sua pluralidade e a presença da língua portuguesa no mundo, que deve fazê-la, é importante que o Brasil assuma essa responsabilidade, mas o que tem estado a fazer é fazer com que o livro chegue ao público. E há uma série de iniciativas, quer dizer, eu disse há pouco também, o governo brasileiro é o maior comprador de livros no mundo e compra livros para instalar bibliotecas, não é? Para oferecer livros aos professores. Eu conheço inúmeros projetos que têm a ver com isto, com esta intenção de fazer chegar o livro às pessoas. Isso tem sido feito, de facto. E, portanto, isso também explica que a literatura brasileira esteja em expansão, vai crescer cada vez mais, não vai parar mais. No Brasil, como em Portugal, o surpreendente, para mim, o mais surpreendente é a diversidade de propostas. Quer dizer, há escritores com propostas absolutamente diferentes. Vou expor aqui em Portugal um caso como o Gonçalo Tavares, que é hoje, já embora seja muito jovem, é já um dos escritores mais traduzidos em língua portuguesa. O Gonçalo ou um Peixoto são escritores completamente diferentes, não é? Um Afonso Cruz, todos eles são escritores diferentes, com propostas diferenciadas. E isso é o mais interessante, é ver um número tão grande de propostas diferentes. A mesma coisa no Brasil. A mesma coisa
no
Brasil.
Mas nesta questão da encruzilhada da lusofonia, sim, não é só Portugal e Brasil.
Vamos lá, vamos chegar lá, não é? Os países africanos estão muito atrás, porque não houve, de facto, investimento, não é? São países que têm muitas histórias para contar, que têm uma tradição de contadores de histórias, não é? Há muito bons contadores de histórias, a gente chega a Luanda, ou Maputo, ou Cabo Verde também, e primeiro tem isso, são países que tiveram histórias muito convulsas, não é? Muito complicadas, muito agitadas, e portanto há uma soma de histórias incrível, de histórias para contar. E têm grandes contadores de histórias, mas ali a literatura exige um pouco mais, não é? Exige uma preparação, exige uma formação, e essa formação não foi feita. E, portanto, as pessoas têm aquela riqueza imensa, mas não a conseguem aproveitar.
É uma espécie de diamante em bruto.
Não a conseguem aproveitar. Você tem dois, três, quatro escritores que têm vindo a fazer isso e que têm vindo a alcançar a repercussão com isso. O caso mais notório é o Mia Couto, que hoje, mesmo aqui em Portugal, é um dos autores mais vendidos, mais lidos. Eu tive já o privilégio e a alegria de apresentar vários livros do Mia, quer em Portugal, quer no Brasil, quer noutros países, e é impressionante assistir a ver a quantidade de pessoas que são devotos da literatura do Mia, que se identificam com aqueles livros. E o Mia, a primeira qualidade do Mia é ser capaz de contar aquelas histórias. Portanto, essa é a primeira qualidade do Mia. Tudo o resto vem a seguir, mas a primeira qualidade é essa. O Andjá, aqui de Angola, também tem feito isso, bastante mais jovem. E havia escritores mais velhos, o Bepe Tela, o Luandino. Portanto, há um grupo de escritores, o Rui Duarte de Carvalho, que infelizmente faleceu, que são escritores com domínio da língua, com propostas também muito diferentes. Se a gente pensar no Rui Duarte de Carvalho, que é um escritor que merece ser descoberto, é um grande, grande escritor, um grande poeta, um grande ficcionista também. Mas o Rui Duarte não tem rigorosamente nada a ver com o Mia Couto, por exemplo, com o Luandino Vieira. São propostas nos antípodas uma da outra, são quase antagónicas, não é? São pensamentos mesmo muito diversos. E isso é bom. O facto de haverem propostas tão diversas, isso é o mais interessante.
Há pouco, quando dizia que o Brasil não tinha uma política da língua, no entanto, para muitos portugueses, é o Brasil que leva a dianteira da questão do acordo ortográfico. Como é que vê a forma como os outros países da lusofonia têm ido a reboque desse acordo ou desacordo ortográfico?
Não, não é um assunto que me interessa. Ainda há pouco tempo fizeram essa pergunta ao Mia também. Já não há paciência, já andamos nisto. Eu ando a falar sobre o acordo ortográfico há 20 anos. Há 20 anos, desde o AIS. Mais de 20 anos, né? O AIS já está há 25 anos. Não tenho a menor paciência. Não tenho nenhum interesse por ortografia, nenhum. Tenho interesse por muita coisa que diz respeito à língua portuguesa, pela etimologia. Posso ficar horas a falar com vocês sobre etimologia. Sobre ortografia, acho que é a parte menos interessante da língua. E, portanto, acho que podemos falar de outras coisas que estão ligadas e que são mais importantes. Por exemplo, a circulação do livro, o que fazer para que os autores portugueses sejam mais lidos no Brasil, que já começam a ser. O que fazer para que os autores brasileiros sejam mais lidos em Portugal, isso ainda falta, porque, ao contrário do que disse, é exatamente o contrário. Portugal entrou muito mais nos últimos anos do que o Brasil entrou em Portugal, na literatura. Na música, não, evidentemente. A música tem um alcance, e tem que ter, porque o Brasil é uma das maiores potências, se não a maior potência musical do planeta, e, portanto, não há como não gostar da música brasileira. Não é? Mas na literatura, Portugal entrou mais do que o Brasil nos últimos anos, muito mais. Ou seja, você tem um grupo de escritores brasileiros que fazem sucesso no Brasil. Alguns deles fazem mais sucesso no Brasil do que em Portugal, como o Walter Ugumem, não é? Que depois do sucesso que fez em Paraty, é mais vendido hoje no Brasil do que em Portugal. E depois tem uma série de outros que despertam grande curiosidade. E, portanto, enquanto aqui é o contrário, você tem escritores publicados em Portugal, alguns dos quais muito bons, mas não têm público, não vendem, não conseguem vender. Há ali um bloqueio estranho em relação aos autores brasileiros, que eu acho que é preciso furar, porque há autores brasileiros muito interessantes também.
Estamos na reta final do nosso ensaio geral na Feirã. Este A Vida no Céu, já que eu disse, é o início de uma trilogia. Já começou a escrever mais algum livro?
Tenho estado a escrever contos agora, porque nós recebemos sempre muitas propostas. E eu acho muito interessante isso, desafios novos. Não é? Portanto, fiz um conto agora a partir dos Maias, para o Expresso, que vai sair com o Expresso. Estou fazendo um conto agora, estou a escrever um conto para a Granta, para esta edição portuguesa da Granta. E agora é isto. Depois tenho várias ideias e vou começar a trabalhar nela.
E a literatura infantil, temos aqui no público gente mais nova, ganhou o tal prémio com o nome do Manuel António Pina. Também gosta de continuar a escrever sempre para os mais novos?
Sim, gosto. São experiências muito diferentes, não é? Acho que uma é o recreio de outra, sempre, não é? Às vezes, quando estou saturado de escrever para adultos, é bom escrever para crianças, não é? Mas não poderia escrever apenas para crianças também, não é? São públicos diferentes. Agora, é um público que eu acho, já disse isto várias vezes, acho que é um público difícil, porque é um público exigente, porque há uma responsabilidade de atrair leitores, não é? De criar um público leitor, é uma grande responsabilidade, porque as crianças são muito atentas e são implacáveis no julgamento, não é? Se não gostam, não gostam, sabem muito bem explicar porque é que não gostam. E, portanto, há ali que o que eu acho importante com as crianças é tratar as crianças como entidades inteligentes, não é? Essa é o mais importante, não é? E é um grande desafio.
Muito obrigada, José Eduardo Agualusa. Termina aqui esta edição especial na sua versão de rádio deste ensaio geral, que teve assistência técnica de José Ferreira. Vamos continuar a conversa com o público aqui na Livraria Feirão. O ensaio geral vai de férias, regressa à antena da rádio em setembro. Até lá, aproveite os seus dias com as diversas sugestões culturais que lhe deixamos. Boas férias.